Ninguém tá olhando, apresenta
Histórias para não dormir.
Ai. A Casa Sem Fim, segunda parte. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina, mas a outra coisa falou atrás da minha mente, numa voz que eu, sinceramente, não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente.
David, você deveria ter ouvido.
E eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava ficando louco e ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, meus olhos bem apertados e a coisa olhando para mim. No chão, na minha frente, estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. A voz cada vez mais alta, como a coisa parada lá. Coloquei minha mão no chão e fiquei de quatro, e voltei a explorar a parede atrás de mim. Então eu vi algo que eu não podia acreditar. A coisa estava diretamente nas minhas costas, sussurrando que eu não deveria ter vindo. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, com um pequeno entalhe no meio dele. E bem em frente aos meus olhos eu vi um 7, que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. Quarto 7 estava bem onde o quarto 5 estava há momentos atrás. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava, uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão, ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente e empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca iria embora. Me dizia que esse era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu iria ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria. Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. E então o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente e fui saudado com o quarto estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso, mas não tive tempo de me habituar. Me virei para o 7 e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu tinha arriscado lá, mas uma porta normal, com um grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia e eu demorei para girar a maçaneta. Apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6, não podia. Mas se isso foi apenas o quarto 6, não conseguia imaginar o que me aguardava no 7. Devo ter ficado lá por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta para o quarto 7. Cambaleei através da porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu me toquei de onde estava. Eu estava fora. Não fora como no quarto 5, eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam, eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio que foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até o meu carro e dirigi para casa, pensando em o quão bom seria tomar um banho. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido, e um temor crescia lentamente em meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Eu entrei lá e em cima da minha cama estava meu gato, Buster. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi aquela noite e fui fazer carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque, ele nunca tinha agido assim. Eu pensei, ah, tanto faz, é só um gato velho. Fui para o banho e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar alguma coisa. Desci as escadas e me virei para a sala de estar. E vi o que ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados a ponto de estarem quase inidentificáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado dos seus corpos e suas cabeças em seus peitos, olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles sorriam, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo, eu estava confuso. E então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande 8 riscado com sangue nela. Eu continuava na casa. Estava na minha sala de estar, mas ainda assim no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriram mais assim que eu percebi isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser, mas pareciam exatamente como eles. A porta marcada com um 8 estava do outro lado, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo, me seguraram lá onde eu estava. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. E então, o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé, ainda mais andar. E quanto mais perto eu chegava dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que parecia que desmoronariam. Mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem, não queria que as vozes fossem iguais à dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta, a abri e bati com ela atrás de mim. Quarto 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada que essa porra de casa pudesse ter, que eu não pudesse sobreviver. Não havia mais nada naquela merda que eu não estivesse preparado para enfrentar. Infelizmente, eu subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade de acreditar no que vi naquela sala. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4. Mas sentado na cadeira normalmente vazia, estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá era eu. Não alguém que parecia comigo, ele era David Williams. Eu me aproximei. Eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos.
Por favor. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque.
O quê? Eu disse. Quem é você? Eu não vou te machucar.
Sim, você vai.
Ele soluçava agora.
Você vai me machucar. E eu não quero que você faça isso.
Ele colocou suas pernas para cima da cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escuta aqui, quem é você? Eu estava agora a apenas alguns metros do meu sósia. Foi a mais estranha experiência que eu tive. Estar lá falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Por que você...
Você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar.
Por que você tá falando isso? Apenas fica calmo, tá? Vamos tentar entender isso e... Então eu vi. O David, sentado lá, estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha, bordada em sua camisa, com o número 9.
Você vai me machucar.
Meus olhos não deixaram o pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. 8 foi marcada com o sangue dos meus pais. Mas 9, esse número era uma pessoa. Uma pessoa viva. E o pior, era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David, eu tive que perguntar.
Sim, você vai me machucar.
Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu, até a voz. Mas aquele 9... Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta, e assim como o 6, a porta da qual eu vim tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a nenhum lugar dessa vez. Estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia: Para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando li a nota foi algo sinistro. Eu queria vomitar e a última coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David continuava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem respostas. Quem colocou isso aqui? E como sabiam meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter, meu amigo. E se ele chegou tão longe ou não chegou? E se ele chegou? Se ele conheceu um Peter Terry soluçando nesta cadeira, se balançando para frente e para trás? Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam agora. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou.
David,
ele disse na minha voz.
O que você pensa que vai fazer?
Eu me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, mas estava bem calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho. Sua altura e até a maneira que ele estava eram iguais a mim. Eu senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei ela mais forte. Eu não sabia o que planejava fazer com isso, mas sentia que eu ia precisar dela. Agora, sua voz era um pouco mais profunda que a minha.
Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e eu vou te manter aqui.
Eu não respondi. Eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. E então o zumbido retornou, baixo e distante. Mas ainda assim eu o sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto e eu senti algo dentro de mim se romper. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto e eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo o que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa escuridão que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha nem mais certeza se continuava caindo. Me sentia leve, coberto pela escuridão. Então... uma tristeza profunda veio até mim. Eu me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo. E a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9 pelo que pareceram dias. O quarto final. E era exatamente o que isso era. O fim. A casa sem fim tinha um final e eu tinha alcançado isso. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que eu estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia sentir eu mesmo. Não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. E eu procurei por algum gosto na minha boca e não achei nada. Me senti descarnado e completamente perdido. Eu sabia onde eu estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então, aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel. Então, eu senti o chão vir até mim. Eu estava em pé. Depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentidos, eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que eu me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta, dessa vez sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta onde eu comecei, no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia. Continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo o que aconteceu aquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta tentando achar qualquer coisa diferente. Na mesa estava um envelope branco com o meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams, parabéns. Você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo da sua grande conquista. Da sua eterna gerência. Junto com a carta, tinham 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto andava até o carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem, ri enquanto abria a porta da frente da minha casa e ri quando vi um pequeno 10 gravado na madeira.